Capítulo 1 de Mateus, versículo 21 em diante. Diz assim: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com eles, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achares, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvindo, o rei partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente iam adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, estamos diante da Tua Palavra, e a Sua Palavra não falha, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é poderosa, ela transforma os corações. E a Tua Palavra diz que a Palavra é o Senhor Jesus. Então nós Te adoramos agora e pedimos a revelação do Senhor, através da Sua Palavra para mim e para a Sua Igreja, para que possamos sair daqui enriquecidos pela presença do Senhor, segundo a Sua Palavra. Teu é o reino, Teu é o poder e Tu é a glória para sempre, Jesus. Te exaltamos. Amém e amém. Bom, estamos agora próximo de uma data que nós vamos comemorar, que é o nascimento de Jesus, o Natal. E nós, neste momento, né, eu vejo já uma rede de televisão já está anunciando que vai passar um filme sobre Jesus, né? José, o pai de Jesus. Né? Ali para acho que como já se passaram tantos filmes sobre Jesus, aí pegando um antigo lá, encontraram esse José, o pai de Jesus, e vai passar na televisão, e todos eles é para falar sobre Jesus, sobre seu nascimento. Só que as pessoas, né, já estão acostumadas a lembrar de Jesus, né, pelo menos aqui no Brasil, né, nós estamos acostumados a lembrar de Jesus na época do Natal e na época da Páscoa. Passou esses dias, para a Igreja Católica vem um monte de outros santos, que vai colocando ali no meio do caminho, né? Mas o Natal e a Páscoa, esse, o povo brasileiro diz que é de Jesus. E para a Igreja, para nós, o dia de Jesus é todos os dias. Nós celebramos Jesus todos os dias porque Ele tem que participar das nossas vidas todos os dias. Um dia sem Jesus em nossas vidas não vale a pena, depois que conhecemos o nosso Senhor. Não devemos esperar as épocas sazonais, as épocas específicas para adorar a Jesus. O tempo de adorar a Deus é hoje. O tempo de servir a Deus é hoje. As pessoas estão sendo enganadas, né, buscando ao Senhor em alguns tempos estipulados, sendo que Deus, ele deseja ser encontrado todos os dias e só encontra aqueles que o buscam de todo o coração. E aqui nós vemos um momento em que o anjo de Deus, ele aparece para José, né? E José estava nesse momento ali já no seu coração decidido em não casar-se com Maria, porque ele descobriu que Maria estava grávida, né? E logo ele pensou que ela o havia traído, né? E o anjo do Senhor ali revela para ele, através de um sonho, revela para ele tudo que ele precisava saber. E ali ele descobre que o menino que iria nascer, que é o nosso Senhor, ele tinha uma missão. Ali, José, ele descobre que Jesus tinha uma missão e José participa dessa missão. Como ele participa? Primeiro, ele é reconhecido como o pai de Jesus aqui na terra. Muitas das coisas que Jesus teve que aprender quando criança, o seu pai o ensinou. E José participou, observando a palavra do Senhor. Ele teve a revelação da parte de Deus e a seguiu firme. E para nós não é diferente. Quando nós recebemos uma revelação da parte de Deus, algo que vem do nosso Senhor, o que nós temos que fazer é como José: permanecer firme e fazer a obra sem temer, porque o Senhor que prometeu, ele vai completar toda a sua obra. E José, ali, ele ouviu a missão. Diz, ó: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Ali, naquele momento, José tinha uma missão, que era cuidar de Jesus, o pequenino. Eu e você temos uma missão, que é cuidar do reino de Deus. Eu e você temos uma missão. A obra de Deus, ela foi dada a nós segundo as ministrações, porque alguém nos evangelizou, porque alguém falou de Jesus, porque alguém cuidou da obra de Deus para que ela chegasse a nós. E nós temos que cuidar da obra do Senhor. Nós temos que ser responsáveis por ser aqueles que vai anunciar o nome do Senhor Jesus. Porque o Salvador, ele já veio ao mundo. O que está precisando agora neste mundo é o Salvador ser anunciado de uma forma verdadeira, de uma forma genuína, não com filmes ou com fábulas ou com o que as pessoas acham, mas com aquilo que o nosso Deus tem revelado a nós sobre o nosso Senhor e Salvador. Isso precisa ser disseminado no mundo. Isso precisa ser pregado no mundo. Nós precisamos cuidar do reino de Deus. Precisamos passar o nosso tempo meditando na palavra do Senhor, para que quando alguém nos perguntar sobre este reino, temos palavra de sabedoria para anunciar sobre esse reino. E devemos examinar a palavra do Senhor, para que quando as pessoas nos indagarem sobre qualquer coisa, nós tenhamos a resposta, porque o Senhor, ele sempre nos responde, mas é necessária uma busca mais profunda na presença de Deus. Nós nos limitamos com um raso, quando Deus tem muito mais para nós. Hoje existe uma humanidade que fala de Jesus nesse momento, em que acredita que Jesus ainda é menino. Que acredita que Jesus ainda é um bebê. Acredita que Jesus não... Só acredita em Jesus mais adulto quando chega a Páscoa. Mas neste momento, para muitos, Jesus é um bebê. E nós sabemos que Jesus, ele venceu o mundo. Ele venceu todas as coisas. Nós não podemos pôr limites para Deus. O mundo põe limites para Deus, né? O que nós sempre ouvimos, né? Desde criança, quando eu assistia desenho, né? Sempre tinha a luta do bem contra o mal, e as pessoas acham que essa luta existe dessa forma, em que o Jesus só vai vencer no final de tudo. As pessoas ainda acham, igual uma série de animação, que Jesus só vai vencer no final. Não, Cristo já venceu sobre todas as coisas, diz a palavra do Senhor. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Ele está debaixo dos pés do Senhor. A autoridade do Senhor, o nome de Jesus, tem autoridade sobre todas as coisas. Mas as pessoas acham que Deus é limitado. Quando acontecem as coisas nas suas vidas, eles acham que Deus não é capaz de transformar a sua vida, que Deus não é capaz de livrar, que Deus não é capaz de transformar. Tem pessoas que dizem que Deus não é capaz de perdoar. E eu conheci algumas pessoas dessa forma, que quando eu falava de Jesus para eles, falavam assim: não, o perdão não é para mim, eu não mereço ser perdoado. Olha com compaixão para tudo quanto é coisa. Olha para a formiguinha, nossa, não vai pisar nela. É uma formiguinha. Daí olha com compaixão, ah, olha, pegou fogo na mata, ah, os animais na mata, que dó. Mas quando olha para a sua própria vida, não tem compaixão, não tem misericórdia, diz que não é digno de perdão. E eu conheci uma pessoa assim, e por mais que eu falasse de Jesus, por mais que eu ministrasse, daí a pessoa falava: não, eu não sou digno. Né, e eu trabalhei com essa pessoa por uns anos, né, de uns tempos para cá ele começou a colocar alguns versículos bíblicos no Facebook, daí eu fiquei vendo ali, né, tudo, para ver como encaminhava a vida. Né, mas antes não tinha coragem nem de abrir a Bíblia, porque falava que não era digno de ver nada na Bíblia, porque ele era um pecador. E eu falando, todos nós éramos pecadores. Né, tem uma frase que eu sempre uso, que eu aprendi, e a maior verdade: o perdão sempre vai ser para quem não merece. Né, você não vai sair perdoando, ah, vou perdoar quem merece, não, porque se fosse assim, Jesus não faria a sua obra, né? Ele ia só olhar assim: ó, fulano vai para o céu, fulano vai para o céu, fulano não vai, porque aquele eu achei que merecia. Não, ele se entregou por todos, e ninguém merecia. Ele derramou seu sangue e não havia ninguém que merecesse. A palavra do Senhor diz, né, o livro de Romanos, eu gosto muito dessa passagem, no capítulo 5, que diz, né, que talvez pelo justo alguém ouse morrer. Talvez pelo bom alguém morra. Mas Jesus não, ele não considerou só o bom, ele considerou todos. A palavra do Senhor diz que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. E nós temos que anunciar esta palavra. Existem pessoas dentro da igreja que acham que a palavra de Deus já chegou para ele e está tudo bem. Já estou com a minha vida transformada e não está se importando com o próximo. Nós temos que cuidar do reino do Senhor, anunciando o seu reino até que ele venha. José cuidou. E a palavra do Senhor diz aqui, né? Tudo isso... Deixa eu só achar o versículo certo aqui. No versículo 21 do capítulo 1 diz: e ela dará à luz um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esta é a missão de Jesus. Esta era a obra de Jesus. O significado do nome Jesus é: o Senhor salva. Né? E Josué é o mesmo nome de Jesus. O Senhor salva. O Senhor é a salvação. Um dia eu estava conversando com um rapaz que cuidava do nosso condomínio, né? E foi engraçado, porque assim, conversando com ele, ele falou assim: olha, né, tem pessoas que colocam o nome de filho de Jesus, né? Eu falei assim: olha, não sabe o que está fazendo, coloca o nome de filho de Jesus. Eu falei: mas qual é o problema, né? Ele falou assim: não, não pode pôr. Daí ele falou: o nome do meu filho é Josué. Eu falei: o nome do seu filho, qual que é? Josué. Eu falei: ah, tá. Daí eu falei: você sabia que é o mesmo nome? Daí ele ficou sem graça, né? Eu não queria colocar ele sem graça, eu só estava falando ali com ele, né? Daí depois ele falou, aquele dia acho que foi dia de... Daí depois ele falou do nome da filha dele, e ele disse que também o nome da filha dele era bíblico. Ele falou que o nome da filha dele era Tábita. Daí eu peguei e falei assim: mas... Tábita não era o nome da menina, era: menina, levante-se. Daí eu estou falando isso, né, porque as pessoas às vezes não entendem o significado das coisas que tem na Bíblia, né, não entendem o nome de Jesus, e o nome de Jesus é salvação. O Senhor salva, e Ele cumpriu o seu propósito de salvar. Ele derramou o seu sangue na cruz para salvar. Ali foi até interessante que eu falei dos nomes, eu fui falar de Jesus de novo, né? Para evidenciar o nome de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua família, para que ele pudesse também chegar em casa: olha, aprendi uma coisa nova sobre Jesus. Né? E nós, como cristãos, sabendo que o Senhor salva, não devemos reter a salvação para conosco. Nós, como os cristãos, não devemos fazer como aquele homem, né? Que o seu Senhor foi lá e deu... foi denários? Eu não lembro agora. Deu as moedas para os seus servos guardarem ali. Daí ele ficou com uma moeda só e falou, eu vou guardar, porque eu sei que o meu Senhor... Ah, ele é um Senhor justo, mas ele é muito bravo. E se esse dinheiro não render, não vai dar certo. Mas se pelo menos eu manter o que ele me deu, já está bom. E muitas pessoas têm agido dessa forma. Têm enterrado os talentos, lembrei? Têm enterrado os talentos. E nós temos que anunciar para que o reino de Deus cresça. Não esconda a palavra preciosa que Cristo revelou a você, mas anuncie essa palavra preciosa. Anuncie que Jesus é a salvação, porque o mundo não conhece Jesus a salvação. Conhece o Jesus que era menino e o Jesus coitadinho que morreu na cruz. As pessoas, têm pessoas que olham assim. Eu conheço pessoas que falam, não, tadinho. Olha ele, tem gente que olha, né, quando... Eu sempre, quando visito uma cidade antiga, eu sempre vou na igreja católica, que tem lá, fico vendo tudo, né, o que tem dentro da igreja. E daí, quando você entra lá, assim, às vezes as pessoas ficam olhando, você vê algumas pessoas olhando com dó para Jesus, sendo que Jesus, ele triunfou, e as pessoas estão levando assim, nossa, tadinho. Não, ele é poderoso, ele não é coitadinho, ele é o Senhor sobre todas as coisas, ele tem poder sobre todas as coisas. A sua palavra diz assim, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Jesus é o maior vencedor e o maior conquistador de todos os tempos, porque a sua palavra, ela vai existir de geração em geração. Diz a palavra do Senhor que céus e terra passarão, mas a palavra dele permanecerá para sempre. Porque é pela palavra de Deus que nós somos transformados. E ela tem que durar para sempre. Porque quando chegar o grande dia do Senhor de fazer a sua obra, vai ser através da palavra dele que ele vai falar. Vocês da direita, pode vir. Entre agora pelos portais da glória. Vocês da minha esquerda, apartai de mim porque eu não vos conheço. E é segundo esta palavra. Palavra que tantos desprezam, tantas pessoas não têm guardado, quantas pessoas entraram na igreja, conheceram Jesus, viveram com Jesus em momentos muito importantes das suas vidas e diziam, eu não vou largar Jesus, e hoje nós olhamos, estão perdidas no mundo, estão desviadas do caminho, porque quando olharam para Jesus, queriam experimentar somente as bênçãos de Jesus. Porque quando olharam para Jesus, queriam ver todas as bênçãos derramadas sobre eles, mas não queria saber do trabalho que era necessário para viver com Jesus. Não queria saber do trabalho que era necessário na vida de oração, não queria saber da vida de busca, na vida de ler a palavra do Senhor, na busca de dizer, Senhor, me revela o que está em tua palavra. Não, desistiram no meio do caminho. Quando a palavra de Deus foi se tornando para eles de tal forma pesada, eles desistiram no meio do caminho, sendo que a palavra de Deus não estava sendo pesada, ela estava pulindo a vida dele, para que ele pudesse ser um servo transformado pela palavra de Deus. Às vezes você pode achar que a palavra está pesada, que a palavra é dura, mas ela está polindo, ela está dando brilho. A palavra do Senhor, acho que no Salmo 12, se eu não me engano, diz que a palavra do Senhor, ela é provada num cadinho, com a sua temperatura 7 vezes aumentada. O cadinho é onde se coloca os metais para fundir. E diz que a palavra do Senhor ela é aprovada 7 vezes, tamanha perfeição, para que não sobre nenhum resquício, nada. Ela é pura, e é dessa forma que Deus quer nos polir, nos transformar, com a sua palavra que é 7 vezes ali purificada. E se nós não passarmos um processo de fundição, como vão tirar todas as impurezas? Se nós não passarmos pelo processo de filtração, como vamos retirar as impurezas das nossas vidas? E como vamos andar na presença do Senhor de forma reta? E as pessoas têm se desviado no momento em que Deus está transformando as suas vidas, porque dizem que não aguenta, é muito pesado. Mas era só mais um instante, e seriam transformados por completo. Que você, se você estiver nesse momento de transformação, e nós estamos, porque dia após dia o apóstolo Paulo disse que nós somos transformados de degrau em degrau, de glória em glória. Nós estamos nesse processo, não desista, mas avance. Porque a cada etapa que você passa, você está sendo transformado de glória em glória. Você está sendo cheio da presença de Deus, do poder do Senhor, da unção do Senhor, para viver a obra que Ele preparou para você. Bom, seguindo o texto aqui, nós vimos aqui que José entendeu qual era a missão do seu filho e cuidou dele. Daí no capítulo 2 diz: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Bom, a gente precisa saber quem era Herodes. Esse Herodes é considerado, na história, ele é chamado de Herodes o Grande. Se nós seguirmos a Bíblia aqui, nós vamos ver que vai surgir outros Herodes no meio da história. Esse é o principal. Ele governava ali na região da Judéia, ele governava sobre 4 pontos da nação de Israel. E ele, o significado do nome Herodes é amor. Mas ele foi uma pessoa que revelou sim o amor próprio. O amor pelo seu governo, por tudo estar debaixo do seu controle. Esse foi o amor que Herodes demonstrou. Agora, para com os outros na história, ele não demonstrou nenhum. Ele matou os seus filhos, matou a sua esposa, ele mandou matar ali no tempo de Jesus todas as crianças de 2 anos para baixo. Tudo isso porque ele tinha medo que seus filhos tomassem o lugar dele e governassem no lugar dele. Tudo isso porque ele tinha medo que o rei dos judeus governasse no lugar dele. Ele amava estar no poder. Herodes era essa pessoa. Né? Existem muitas obras que têm ainda as ruínas, né? Foram obras que foram feitas através desse Herodes. Bom, sabendo quem era ele, uma pessoa que o nome significa amor, mas ele só tinha amor próprio, nós agora vamos falar sobre a história. Esses homens que vieram a Jesus, né? Nós vimos aí na televisão, é muito corriqueiro falar que eram 3 homens, 3 reis magos, né? Só que se você ler essa passagem, não fala quantos eram. E também eles não eram magos, né? Igual a gente vê por aí, né? O mago de fazer magia. Os homens que estudavam astronomia, que era observar o céu, as estrelas, os homens estudiosos da região de onde eles vieram ali, da Pérsia, eles eram chamados de magos. É porque eu muitas vezes me perguntava, né, que magos são esses que está na Bíblia, né? E eles eram pessoas que estudavam astronomia. E eles, sabendo da profecia que era sobre Jesus, eles viram que chegaram o tempo de Jesus nascer. E eles fizeram uma coisa, eles foram adorar ao Senhor. Aqui já é bem sabido por nós que Jesus ele não veio somente para o povo judeu. Que a obra de Jesus sempre ia ser completa. No livro de João, capítulo 10, diz, né? Eu gosto muito dessa passagem também, que ele diz assim: olha, existem ovelhas que não são daqui, ó, que não estão nesse aprisco, mas que um dia serão. Eu estou fazendo a obra por elas. Né, porque o povo judeu ali, o povo de Israel, pela história, né, nós vemos que ele era o povo que era salvo. Mas todos aqueles que se convertiam, todos aqueles que buscavam Deus de Israel, encontravam salvação. Como nós sabemos disso? Raabe, ela faz parte da genealogia de Jesus, ela foi salva. Nós sabemos também da história de Ruth, foi uma mulher que foi salva e faz parte da genealogia de Jesus. Porque se converteu, né? A Ruth é mais evidente a gente ver, porque ela diz para Noemi, né? A sua sogra, o seu Deus será o meu Deus. O seu povo será o meu povo. E a salvação era para todos. E aqueles homens sabiam da profecia sobre Jesus. E eles falaram: nós viemos adorá-lo. Jesus já veio. No versículo 11, diz assim: entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Jesus era apenas um bebê. Jesus, ele não falava, não balbuciava palavra alguma. Jesus não balbuciava palavra alguma. Ele estava ali deitado, né? E você pode ver aqui que ele não estava numa manjedoura. Ele estava em outro lugar, né? Também outra parte da história que as pessoas acham que os três reis chegaram lá na manjedoura. Não. A palavra do Senhor diz que quem encontrou Jesus na manjedoura foram os pastores que estavam ali próximo do local de seu nascimento. Jesus já não estava mais na manjedoura neste momento. E eles encontraram ali Maria cuidando do seu filho em uma casa, e eles, prostrando, o adoraram. E o que é interessante é porque eles sabiam que Jesus ia ser o rei dos judeus. Mas eu e você já sabemos que ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Eles trataram Jesus com total reverência e adoração, prostrando-se diante dele, apenas um bebê. Porque ouviram uma profecia, e eu e você sabemos de toda a glória que Jesus tem. Agora a pergunta, tem uma canção que diz isso, e ele diz: o que eu farei na presença desse Deus? O que você fará na presença desse Deus, que já não é mais um menino, mas é o Senhor dos céus e da terra? O que você tem para dar para Jesus? A Naíta leu um texto, o Salmo 116, na terça-feira, e esse Salmo 116... eu acredito que é um salmo de Davi. Deixa eu confirmar aqui. Bom, confirmei e não tenho o nome de quem compôs. Mas, assim, pelo que vai escrito ali, descrito nos salmos, parece muito um salmo de Davi. Lembra muito ali a forma que ele compunha os seus salmos, né? E ele diz assim, né? O que daria eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que daria eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Todos nós queremos bênçãos da parte de Deus, e elas sempre são bem-vindas. Mas nós sabemos que Ele agora não está mais deitado, Ele não está mais num berço, Ele não está mais numa caminha, como aqueles homens o adoraram e se renderam diante dele dando coisas preciosas. Mas ele está agora reinando sobre os céus dos céus. Agora ele está reinando sobre um trono. E a palavra do Senhor diz uma coisa interessante sobre Jesus lá no livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 10. Diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló e ele congregue de geração, a ele se congregue a geração dos povos. O cetro não se arredará de Judá, porque o rei já estava sendo anunciado. Aqui está falando das bênçãos de Abraão para o seu filho Judá, que seria sobre a sua geração. Aqui está falando de um momento, olha, vai vir o rei que terá o cetro em suas mãos. O seu governo, ele não terá fim, será eterno. E esse reinado começa através de Davi, daí vem toda a sua família e chega em Jesus. Só que em Jesus é diferente, porque já não precisa mais de um segundo, porque Jesus reina eternamente. E eu e você estamos diante desse Senhor. E o que daríamos ao Senhor por todo benefício que Ele nos tem feito? Essa é a questão que todo cristão tem que ter dentro de si. O que nós vamos dar ao Senhor? O seu filho Salomão, lá no livro de Provérbios, ele diz que daria o seu coração. Eu e você temos que dar tudo a Deus. A honra e a glória pertence a Deus. Quando nós saímos das nossas casas para vir aqui hoje, eu acredito que você tinha que ter em mente que você estava vindo adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que toda a glória seria dada a Ele. Eu acredito que você deveria ter em mente que este momento seria um momento de prazer, porque era um momento em que você estaria diante do trono do seu Deus. Porque uma certeza que nós temos hoje e agora é que na sua palavra Ele diz que onde há dois ou três reunidos no nome dEle, Ele está presente. Então se você falar assim, lá em casa, eu não estava vivendo a presença de Deus. Quando você se reúne com seus irmãos para servir a Cristo, é certeza que Ele está presente. Porque a palavra dEle não falha. Então você tem que vir aqui dar algo para Jesus. Dar a sua vida para Jesus, dar a sua adoração para Jesus de forma genuína, de forma verdadeira, porque é só dessa maneira que Ele aceita, é só dessa forma que Ele aceita. E como é que eu faço isso? Não é só chegar aqui e fazer, é vir lá de casa, adorando ao Senhor. É vir lá de casa, preparado para cultuar ao Senhor. Sabe, porque esses homens, eles não pegaram só o ouro, o incenso e a mirra e falou, vamos lá que vamos adorar Jesus. Eles saíram com um propósito, olha, nós estamos indo lá para conhecer o Rei. Você tem que sair da onde você está para conhecer o Rei. Mas você já tem que sair com esse propósito. Chegando lá eu vejo como é que fica, não, com Deus não funciona dessa forma, eu vou lá para ver o que acontece, o que Deus vai fazer, não, você já tem que sair cheio de Deus, você já tem que se movimentar cheio de Deus, você não pode deixar a sua vida para viver Deus em momentos isolados, mas você tem que viver Deus de forma plena. Jesus nos diz em sua palavra que Ele nos deixou o seu Santo Espírito. E muitos têm deixado de ter comunhão com o Santo Espírito de Deus. Nós cantamos hoje, né? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E muitos têm deixado de ter a comunhão com o Santo Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz uma coisa interessante no livro de Efésios, né? Que ele diz que a maneira que nós vamos ser cheios da presença de Deus, né? Que é orando, louvando a Deus com salmos e hinos e com cânticos espirituais em comunhão. Mas para essa comunhão funcionar, eu já tenho que ter comunhão com Deus. Para essa comunhão funcionar, eu tenho que ter comunhão com Deus, porque eu sei que Deus me amou. E o mesmo amor que Ele tem por mim, eu tenho que ter pelo meu próximo. E eu tenho que amar meu próximo da mesma forma que eu me amo. E daí quando nós nos juntarmos, demonstrando esse amor em verdade, adorando ao Senhor, a sua glória se manifesta sobre a igreja. Nós devemos adorar ao Senhor sem cessar. Trazer para Ele algo precioso todos os dias. E esse algo precioso é o nosso coração. Não deixe o seu coração ser contaminado. Não deixe o seu coração guardar mágoas. Não deixe o seu coração gerar mágoas na vida das outras pessoas. Né? Porque a palavra do Senhor diz, né, que do nosso coração procedem as saídas da vida. Eu ministrei domingo e vou falar de novo, né? A palavra do Senhor diz que não é o que entra na boca que contamina, mas é o que sai da boca. Porque o que sai da nossa boca entra no coração do próximo. Se nós vamos adorar ao Senhor, a primeira coisa que nós devemos fazer é amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como nós mesmos. Porque se nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, nós sempre vamos saber nos colocar no lugar do próximo e sempre vamos ter algo para abençoar o próximo. E quando nós fazemos isso, eu sempre lembro da passagem do Senhor, que Ele diz, olha, você me deu de beber quando eu tive sede, você me deu de vestir quando eu estava nu, quando eu estava com frio. E daí diz, né, e quando nós fizemos isso, mestre? Quando você alimentou um dos meus pequeninos. E para fazermos a obra de Deus completa de todo o coração, se não amarmos o próximo para ministrar essa palavra viva, para transformar a vida do próximo, nós estamos falhando na nossa entrega a Deus. José, ele cuidou de Jesus. Ele ouviu, ele teve uma revelação, e a revelação falou, vai para o Egito, porque Herodes vai mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E a primeira coisa que ele fez foi, pegou Maria, pegou Jesus e foi para o Egito, e cuidou de Jesus. Eu e você, temos que cuidar dessa palavra, amando o próximo, e compartilhando dela, dia após dia. Quer entregar algo verdadeiro para Deus? Ame o Senhor de todo o coração e anuncie a palavra dele. Porque se eu e você anunciarmos a palavra do Senhor, pode ser da maneira mais simples, sabe por quê? Quem faz a obra é Jesus. Não precisa se preocupar. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo vai nos revelar o que falar. Mas faça a obra que Jesus deixou para você, que é anunciar o reino dele, anunciar que ele é um Deus vivo, e que não, ele não é mais menino, e que não, ele não está pendurado na cruz, não, ele ressuscitou dos mortos e vive eternamente, e o seu poder, ele quebra arcos, quebra lanças, quebra jugos, quebra pensamentos, destrói o orgulho, o seu poder transforma o caráter do homem. Mas como vão ouvir se não há quem pregue? Eu e você temos que ser os pregadores deste tempo. Eu li o salmo que começou esse culto, ele diz, uma geração anuncia a outra geração as obras do Senhor. Seja parte dessa geração que cuida do reino do Senhor, que entrega o seu coração, mas ama o seu próximo, compartilhando da palavra viva. E para finalizar, João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. É essa palavra que nós temos que anunciar. Domingo eu falei, né, quando nós estamos tristes, é difícil nós compartilharmos o que nos causa tristeza. Mas quando nós estamos felizes, nós conseguimos compartilhar com um monte de gente. Olha, eu estou feliz por causa disso. Jesus é o motivo da nossa felicidade. Compartilhe Jesus. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, digno de glória, Tu és o Cristo, Filho de Deus.